A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
O tema neste programa são as emissoras estatais de rádio e de televisão da Argentina, a Rádio Nacional e a Televisão Pública. Os canais estatais argentinos atravessam um momento de incerteza.
Por AM870 e em todo o país, tuas vozes estão em Nacional, tu rádio.
O presidente de ultradireita Javier Milei prometeu durante a campanha eleitoral privatizar os canais estatais e a Agência Nacional de Notícias Telam. O plano fazia parte de um pacote de medidas para enfrentar a crise econômica e tentar conter a hiperinflação na Argentina. Diversos setores da sociedade criticaram a proposta de Milei.
A empresa estatal encarregada de administrar os veículos do governo federal, a Rádio e Televisão Argentina, RTA, divulgou um comunicado no final do ano. Diretores da Rádio Nacional e da Televisão Pública assinaram um texto em que diziam que a intenção de vender os meios estatais para a iniciativa privada demonstra um desconhecimento do papel que os meios públicos desempenham na construção da democracia.
Compartimos um comunicado de RTA, Rádio e Televisão Argentina. Esta posição genera um enorme rechazo e preocupação, já que demonstra um grande desconhecimento do rol que cumprem na construção democrática.
Depois de tomar posse, o governo de Javier Milei decretou uma intervenção de um ano nas empresas estatais de comunicação. Em março de 2024, o executivo anunciou o fechamento da agência Telam e 770 trabalhadores foram demitidos.
Até o momento, não houve decisão sobre o futuro da televisão pública e da Rádio Nacional. A proposta de privatização chegou a ser incluída no texto da Lei Básica, enviada ao Congresso pelo governo Milei, mas foi posteriormente alterada e os canais estatais foram retirados da lista de privatizações. As emissoras continuam no ar. A Rádio Nacional oferece programação de notícias, música, história e cultura.
Pobre mamá, deve estar preocupada pensando que não me gostará ir à escola.
29 de setembro de 1964, nascia Mafalda, cidadana do mundo.
A televisão pública TVP é também conhecida como Canal 7. Segundo o relatório Digital News, elaborado pelo Instituto Reuters e pela Universidade de Oxford, a televisão comercial na Argentina concentra grande parte da audiência. E a TVP tem um baixo índice de confiança dos telespectadores. Entre as pessoas que responderam à pesquisa da Reuters, apenas 35% disseram confiar na marca. A televisão pública transmite uma programação variada: esportes, noticiários, música e documentários.
Pareciera pouco o que recuperamos, pero o que recuperamos foi a democracia. Isso não é pouco. Aún estamos construyéndola. No es fácil.
Para nos ajudar a entender a situação dos veículos estatais da Argentina, vamos conversar com a professora Nathalie Schettmann, da Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires.
Nathalie é jornalista e pesquisadora especializada em meios, jornalismo e tecnologias. É autora do livro Pantalla Partida, 70 anos de política e televisão em Canal 7, que conta a história do canal estatal argentino e sua relação com os governos em democracias e ditaduras.
Vamos apresentar neste programa alguns trechos editados da nossa conversa. A tradução da entrevista gravada em espanhol é de Letícia Calegari. Caroline Kelly fez a leitura das respostas em português. Olá, professora Nathalie, muito obrigada por aceitar nosso convite para conversar conosco na Rádio USP.
Muchas gracias a ustedes por buscarme para la entrevista.
Professora Nathalie, conta pra gente como está a situação das emissoras estatais neste momento.
A ver, isto é algo muito interessante que sucedeu.
Vejamos, isso é algo muito interessante que aconteceu e que tem a ver com os símbolos. Existem alguns símbolos que durante a campanha e durante os primeiros meses do governo, O presidente Milei e as pessoas que apoiam o seu governo repetiram muito. E um tema era o dos meios públicos. Como se os meios públicos tivessem se identificado com o governo do qual o governo atual desejasse se distanciar. O capítulo da privatização dos meios públicos estava numa primeira instância no projeto que foi chamado de Lei Básica. Mas no último instante foi retirado, ou seja, o artigo que buscava privatizar os meios públicos não está mais lá. Isto é algo bastante inovador e que, pelo que entendo, tem alguns paralelos interessantes com o que aconteceu também no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro. Havia intenção, mas no momento não foi adiante. Na verdade, houve uma intervenção e tudo parecia estar indo nesse sentido. Mas saiu da Lei Básica o capítulo que colocava a empresa de meios públicos como uma das empresas sujeitas à privatização. Dito isso, não significa que, uma vez que não tenha ido adiante, se fale de uma expansão dos meios públicos, nem que haja uma conversa sobre como reformular proativamente os meios públicos. O que se busca é, obviamente, reduzi-los. Estão abertos os pedidos de demissão voluntária, que é um sistema para que as pessoas se inscrevam e saiam com uma indenização. E o que se tenta é diminuí-los. Ao nível produtivo, estão muito reduzidos. Não estão produzindo no nível que produziam em outro momento. Isso é muito evidente. E eu acredito que é mais interessante, não há uma discussão e não há uma conversa sobre os meios públicos que poderiam ser ou podem ser. Há talvez a mudança de uma estigmatização para uma estigmatização com desinteresse. Ou seja, como se não houvesse uma conversa ativa sobre uma transformação dos meios públicos.
A professora Nathalie Schettmann publicou o livro Pantalha Partida, com o resultado da pesquisa sobre a história da TV pública da Argentina e a relação do canal com os governos em democracias e ditaduras. Perguntamos à professora se essas relações foram diferentes em tempos de autoritarismo e de liberdade.
A primeira resposta é: tudo é diferente quando não há liberdade e quando não há democracia.
A primeira resposta é que tudo é diferente quando não há liberdade e quando não há democracia. A primeira resposta que posso dar em relação à forma de como se administra as instituições estatais é que não tem ponto de comparação. Isto é uma verdade, mas há pontos em comum de qualquer maneira. Porque justamente um dos principais comentários que faço no livro, uma das principais ideias, tem a ver com essa relação historicamente muito próxima do canal com o governo que está no poder, seja o governo de ditadura ou seja o governo democrático. O canal sempre foi regido pelos desígnios do poder. Então, isso sim é um ponto, é uma continuidade. A continuidade é o apego aos governos que estão no poder, sejam democráticos ou ditatoriais.
El apego a los gobiernos de turno, sean democráticos o sean dictatoriales. Dicho esto, por supuesto, como te decía antes, no hay punto de comparación en la amenaza que
Dito isso, claro, como eu dizia antes, não há um ponto de comparação com a ameaça que pode significar estar sob o comando de um governo militar. Também em termos de censura. Durante a ditadura militar, o canal foi especialmente estratégico na Guerra das Malvinas, em noticiar determinados fatos, os desaparecimentos, em toda a informação que não era divulgada ou que era divulgada de maneira censurada, parcial e tendenciosa, e etc. Portanto, nesse sentido, não há um ponto de comparação, embora haja uma continuidade em relação a esse apego ao governo que está no poder, e esse apego transforma em um canal muito cíclico, muito pouco confiável no sentido das audiências, porque muda tanto de governo em governo que não pode gerar, afinal, uma fidelidade em relação às audiências. Há pouquíssimos programas de televisão que tiveram continuidades no Canal 7, no que se chama TV pública, durante os anos ou inclusive décadas. Há muito poucos. Havia um de culinária que justamente o governo atual desativou. Esse programa havia sobrevivido a várias trocas de governo, mas era algo raro. E sem falar nos programas jornalísticos, além do noticiário, que é muito central. Os programas jornalísticos são programas que duram tradicionalmente muito pouco no Canal 7. Nem sequer sobrevivem a uma mesma gestão em geral. Porque é justamente esse apego aos governos que deixa muito complicada a pauta jornalística. Isso por um lado. Por outro lado, uma das coisas que eu ia dizer é que houve uma mudança importante por volta de 2009 com a última Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, que criou a atual empresa de meios públicos, que se chama Rádio Televisão Argentina, que é uma sociedade de Estado. Tudo isso talvez esteja em transformação, mas foi criado o diretório da RTA. O diretório tinha a representação das minorias parlamentares. Então, isso representou uma mudança institucional em termos de apego aos governos. A existência de um diretório nessa empresa com representação de minorias parlamentares representou uma mudança. Embora se possa pensar que é um paradoxo, que nos anos de discussão e aprovação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, o canal tenha tido, provavelmente, um dos momentos em que esteve mais identificado com o governo. O governo da época era o de Cristina Kirchner, mas em termos institucionais, sim, teve a inovação que é interessante, que foi ao menos começar a pensar em órgãos de governança para que o canal tivesse internamente representação de diferentes partidos políticos e não somente o partido governante.
A professora Nathalie menciona também no livro sobre o Canal 7 que os cargos de liderança da TV pública são preenchidos diretamente por nomeação do governo eleito para ocupar a Casa Rosada, que é a sede do Poder Executivo da Argentina. Perguntamos a ela se a natureza jurídica da TV pública garante alguma autonomia em relação ao governo federal.
Historicamente, os canais públicos representam um desafio.
Historicamente, os canais públicos representam um desafio. Um desafio não somente na América Latina. Digo também nos países nos quais talvez nos inspiramos ou de que lembramos quando pensamos em meios públicos de qualidade. Também estão permanentemente pensando em como não ser percebidos como dependentes dos governos, mesmo que tenham uma tradição de independência, mesmo que tenham demonstrado muitas vezes que podiam ser independentes, mesmo que sejam confiáveis. Digo que é um desafio para todas as empresas públicas vinculadas aos meios de comunicação, porque há aí uma interseção. A princípio, representa um desafio, não é? Porque estão mais ligados, em certo ponto, poderia-se dizer, aos governos. Em outro ponto, os meios privados também. E essa é outra discussão. Mas o que quero dizer é que é algo que todos compartilhamos. Depois há elementos regionais evidentes e vou falar do caso argentino. A Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual define duas coisas importantes em relação à pergunta que vocês fizeram. A primeira é que o presidente e o vice-presidente do diretório, deste que falávamos, são definidos pelo Poder Executivo. Já há uma questão aí, não é? A definição do Poder Executivo. A Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual definia outra coisa para contrabalançar um pouco isso, que essa definição precisava ser escalonada. Quer dizer que um presidente da República tinha que coincidir 2 anos com o presidente do diretório da RTA escolhido pelo governo anterior. Esse escalonamento iria gerar uma convivência entre um diretor de meios públicos escolhido por um governo anterior e um presidente do país. Então aí faria uma espécie de separação ou autonomia possível. Isso estava previsto. Na prática, o que aconteceu? Nunca se cumpriu esse escalonamento. Cada vez que vinha um novo presidente, a autoridade da RTA apresentava sua renúncia. Então, isso aconteceu mais ou menos de maneira harmônica desde a aprovação da lei. E já se passaram 15 anos. Nunca houve essa convivência. Então aí eu respondo as duas coisas. Está previsto na Lei de Serviço de Comunicação Audiovisual, mas nunca foi cumprido. Isso é outra continuidade.
Na Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, mas nunca se cumpriu. Essa é outra continuidade.
A professora Nathalie Schettmann falou sobre as fontes de recursos do orçamento das emissoras vinculadas ao Poder Executivo.
Depende de que meios públicos estamos falando. O sistema de meios públicos
é. Depende de que meios públicos estamos falando. O sistema de meios públicos é amplo porque também inclui os meios educativos. Mas a rádio, o canal público que estamos falando, o Canal 7 e a Rádio Nacional, vendem publicidade também. Tem intervalo comercial e realizam coproduções. Os canais educativos não têm publicidade. Os canais que nasceram dentro do Ministério da Educação do governo federal podem vender conteúdo porque é uma sociedade de Estado, mas não tem publicidade. Então aí é diferente. Porque não falamos ainda dos canais educativos Encuentro e Pacapaca, que são canais muito relevantes na região em termos de canais voltados para a educação. É muito interessante a ideia de que não tenham publicidade, porque isso tem seu interesse público também. Os pais e mães que colocam seus filhos para ver um canal como Pacapaca estão tranquilas sabendo que não há nem barulho de publicidade, nem a venda de doces ou produtos nos intervalos comerciais. Então, é todo um tema que contribui para a sua definição, para que não tenha publicidade, diferente, por exemplo, de outros canais infantis.
A diferença de, por exemplo, outros canais dedicados às infâncias.
Para a professora Nathalie, o vínculo que o canal mantém com o Poder Executivo executivo influencia tanto na autonomia da emissora quanto na capacidade de se adaptar aos desafios das novas tecnologias.
A casita em que cada meio se ubica é bastante importante.
A casinha em que cada meio se posiciona é bem importante para ver como será esse canal e que autonomia terá. E às vezes não é somente a autonomia, mas também que agilidade terá para mudar e para se adaptar às audiências atuais. Porque, por exemplo, Encuentro e Paca Paca são canais que nasceram dependentes do Ministério da Educação, mas no âmbito de uma sociedade de Estado chamada Educar, que cruzava educação e tecnologia. Então já nasceram com a internet, já nasceram pensando que os conteúdos tinham que estar disponíveis e tinham um sistema de download de conteúdos por volta de 2009 e 2010. Ou seja, são muito pioneiros no consumo sob demanda. Acho que tudo isso também contribui para essa discussão. Talvez seja uma parte menos rica em termos políticos, mas é muito importante ver como às vezes os canais estatais, pela forma de como estão engrenados no sistema burocrático, têm alguns problemas para flexibilizar em termos do que as audiências estão buscando. Então, os canais mais novos, os canais educativos, talvez em alguns países têm mais agilidade. Esse, por exemplo, é um caso que eu acho que existe na Argentina também.
Mais ligeireza. Esse, por exemplo, é um caso que eu creio que existe na Argentina também.
Durante a entrevista, abordamos também a relevância da participação da sociedade civil nas emissoras públicas, educativas e estatais.
Eu creio que é uma das grandes faltas do nosso sistema de meios públicos.
Eu acho que é uma das grandes faltas do nosso sistema de meios públicos. A pouca influência que o público tem. Foram feitos projetos, foram feitas iniciativas valiosas e poderia mencioná-las a vocês. Mas no final das contas, eu acho que isso é uma falta. Digo historicamente, na gestão não vejo. E sobretudo, vamos falar do Canal 7, que é o tema do livro que escrevi. Então, tenho investigado mais nesse sentido, em todas as suas facetas. Não foi só feito uma pequena avaliação de impacto. Vejamos, qual é a forma histórica com que se mede um canal de televisão? O índice de audiência. E nós que trabalhamos em meios públicos ou que nos interessamos pelos meios públicos, sabemos que os índices de audiência são muito limitados na hora de dizer quanto vale uma programação. Todos nós sabemos isso, que os índices de audiência não podem ser a única variável. Entretanto, eu acho que os canais públicos não trabalharam o suficiente para elaborar outras variáveis. Se digo que os índices de audiência são bons para ver quantas pessoas te assistem, mas se não são o mais importante, então vamos elaborar outras formas de avaliar. Acho que nisso os canais estão atrasados. Eu diria que, sobretudo o Canal 7, não desenvolveu uma forma de se autoavaliar em relação com a sua audiência e em quão relevante é para o público, que seja diferente do tradicional índice de audiência, que historicamente é baixo. Exceto quando se transmite jogos de futebol, não é? Houve outros momentos de mais audiência. Também por conta da influência de transmitir os jogos de futebol, que agora ainda acontece, embora não tanto como antes. Mas também porque tinha muito investimento. Durante a época do kirchnerismo, o Canal 7 teve um papel protagonista. Então tinha muito orçamento, muito investimento para realmente fazer uma proposta. E naquele momento teve mais audiência.
En ese momento tenía más rating, pero igual históricamente no es no son los canales que más miden.
Mas historicamente não são os canais mais assistidos. É muito excepcional. Durante um ano da época da ditadura, o Canal 7, que nesse momento se chamava ATC, ganhou dos outros. Então, não é que sejam os mais vistos, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Então, eu acho que seria importante que, se nós defendemos o valor de uma televisão pública com determinadas características, devemos gerar outras formas de medir esse valor se o índice de audiência não nos parece que faça justiça. Me parece que nisso há uma dívida nos canais públicos. Há uma dívida do Estado para gerar esses indicadores e para ver o lugar da audiência. E esse lugar pode ser visto de muitas maneiras. Podem ser desde iniciativas interessantes e institucionais, como abrir a gestão do canal ao público, promovendo a transparência para que a audiência se sinta convidada e parte do processo, até envolver o público na forma de como medimos a relevância que esta proposta audiovisual tem para as audiências. Aí é interessante, novamente, contrastar com o que acontece com os canais educativos. Porque como os canais educativos nasceram no âmbito do Ministério da Educação e nasceram com uma forte missão, embora não exclusiva, de fornecer material às escolas, de oferecer material audiovisual de qualidade como um recurso educativo, então foi criado esse canal direto. Esse canal no sentido de veículo de comunicação, com uma audiência muito concreta. E você vê que essa relação existe, principalmente entre os docentes, ao menos quando eu pesquisei. Já passaram alguns anos e houve várias mudanças, mas os docentes usavam e usam os canais Encuentro e Paca-Paca. Então, aí foi gerada outra forma de medir a relevância e o impacto, que não era o índice de audiência, era essa relação. Então, eu acho que a TV pública tem uma dívida pendente histórica de medir e de envolver a audiência em todos os sentidos, de pensar mais na audiência, sem deixar de dizer que houve iniciativas e projetos. Não é que nunca foi feito nada. Não que eu queira dizer isso, mas a dívida existe.
A professora Nathalie falou sobre a programação da TV pública nos últimos anos. Perguntamos também como é a relação dos argentinos com a emissora.
A proposta deste governo é uma proposta muito pouco distintiva em termos do sentido público de um canal estatal.
A proposta desse governo é uma proposta muito pouco diferenciada em termos do sentido público de um canal estatal. Estão anunciando umas novelas mexicanas e tem programas de fofoca. Digamos que perdeu bastante desse elemento mais diferenciado do público. E agora parece ser uma proposta mais parecida com um canal comercial com menos recursos. Estão lançando agora alguns programas de crimes, estão organizando. Sempre que há uma transição de governo, demora bastante para aparecer o novo. E nesse caso, suponho que mais do que nunca, porque o orçamento está muito reduzido. Depois, é claro, tem a parte informativa diária. Mas o canal está sofrendo muitos cortes. Como eu dizia, a princípio, mais que os cortes que são habituais, há uma falta de diálogo, uma falta de discussão sobre o que será o canal. Em geral, os governos sempre assumem brigando com o governo anterior e prometendo grandes coisas, e depois, no dia a dia, terminam se adaptando às possibilidades. Mas o que podemos notar até agora é que não há boas propostas diferenciadas no sentido público que esse veículo tem como meio estatal. Também tem a presença do esporte, que é importante.
Sim, também tem uma presença do esporte, que é importante. E a relação com a audiência é a que veníamos falando. Ou seja, não forma parte necessariamente da identidade nacional, digamos.
E a relação com a audiência é a que estávamos falando. Ou seja, não faz parte necessariamente da identidade nacional, como pode acontecer em outros países, em que o canal público é um canal que acompanhou as pessoas em suas diferentes etapas e que é muito assistido e confiável. Não é o nosso caso. Em relação ao nosso canal, não é uma emissora em que as audiências especialmente confiem. Muito pelo contrário, justamente por essa percepção de proximidade com os governos. Mas também é verdade que no período que eu comentei antes, no kirchnerismo, que houve muito orçamento, muitos investimentos técnicos, os equipamentos foram trocados e etc. Foram criados alguns produtos, como esses que eu mencionei, de cozinheiros argentinos e a série El Marginal, que foi lançada assim que terminou o kirchnerismo. A série tinha começado a ser produzida antes de terminar o governo, depois teve outras temporadas e acabou sendo uma produção da Netflix. Esse é outro caso que é interessante. Houve alguns programas que foram mais importantes e lembrados, mas neste momento, digamos, não é o momento no qual esteja ativa a produção de audiovisual de caráter estatal. Bem, o discurso contra o estatal é explícito. E é claro que os meios públicos estão aí em primeiro nisso, não é?
Explícito, não? E, por supuesto, os meios públicos estão aí primeiros nisso, não?
Nathalie fez ainda uma reflexão sobre o papel social que os meios estatais cumprem no contexto atual do ecossistema midiático.
A agência Telam tinha uma função, creio eu...
A agência Telam tinha uma função, penso eu, vinculada a fornecer material jornalístico a muitos meios grandes e pequenos de fora de Buenos Aires. Mas também esse é um momento de cortes no setor privado dos meios, especialmente no jornalismo. Então aí havia uma espécie de compensação. Falo do fato de que a Telam cumpria um papel ao ter correspondentes em diferentes partes do país, que é algo que foi muito reduzido nos meios privados. A Telam tinha uma ótima produção fotográfica, que também é uma das áreas que mais sofreu cortes nos meios privados. O que eu quero falar é sobre essa dinâmica dos meios, do setor público e do setor privado. Em relação aos canais de televisão, acho que poderia haver nesse momento um diálogo interessante sobre que papel terá a produção de conteúdo estatal em um contexto plataformizado, transnacional, majoritariamente opaco nas plataformas que todos vemos, mas que não contamos com muita informação e a representação dos países. Também é uma representação com fins comerciais, válidos, não é? Mas tem eminentemente fins comerciais. Então, eu acho que aí, diante dessa análise sobre o setor privado dos meios e as tecnologias, seria super interessante poder pensar objetivos e missões particulares e específicas para os meios públicos, / estatais. Eu, em geral, falo em meios estatais, porque na Argentina não temos os chamados meios públicos, como são conhecidos, talvez, em outros lugares. São meios da administração estatal, como falamos antes, mas bem discricionais. Então, eu acho que, mesmo assim, seria muito interessante pensá-los como uma política pública em relação a essas dinâmicas do setor privado nos meios e nas tecnologias. Eu acho que aí há todo um campo para pensar na produção audiovisual nacional, nos diferentes setores da indústria, nas diferentes províncias, nas diferentes representações. Eu acho que há muito que os meios públicos / estatais podem oferecer como diferencial nesse contexto dos meios e das tecnologias.
Que os meios públicos / estatais podem oferecer como distintivo neste contexto dos meios e das tecnologias.
Conversamos com a professora Nathalie Schettmann, da Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigada.
Bueno, gracias a ustedes.
Obrigada a você que acompanha a Rádio USP. Para falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. No site radio.usp.br, nós temos indicações de leituras sobre emissoras estatais e públicas em vários países. As edições do programa estão também disponíveis em formato de podcast.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.